sejam bem-vindos ao nosso 19º episódio do Expresso Brasileirão. Estamos quase no fim dos nossos times da Série A. Hoje é o penúltimo time, ou seja, é dia de Santos, já que eu acho que vocês já devem ter percebido que a gente está seguindo aí uma ordem de acordo com o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, hoje a gente vai falar de Santos e sim, só falta o Flamengo depois disso, que será o último dos times. Sempre comigo aqui, dividindo essa mesa maravilhosa, Vitor Gama.
Boa noite, Julinha. Julinha hoje em dobro, né? Tem duas Júlias. Então, boa noite às duas. E é, né? Estamos terminando aí nosso quadro das expectativas, né? O Expresso continua pelo campeonato todo, mas falando das expectativas do time, é o nosso penúltimo episódio, agora com o nosso Santástico. Vive um meio campo ali, político, meio complicado, né? O Santos, mas isso é papo para daqui a pouquinho. Vamos que vamos. E é isto.
E também aqui comigo, para completar essa mesa e falar um pouco mais do Santos, Júlia Sena.
Oi, gente, boa noite.
A Júlia, para quem não conhece, é jornalista, já foi da revista Piauí e também da Fox Sports. E eu conheci por conta de uma reportagem sobre energia sustentável para Piauí, ou seja, nada a ver. E eu me identifiquei muito com esse trabalho, que vai desde meio ambiente, política, até futebol. E aí eu queria saber como é que é passar dessa reportagem mais literária, né, que tem a revista Piauí, para o estilo mais hard news da Fox Sports.
É, então, foram duas experiências muito interessantes, muito gratificantes, na real. Eu comecei no Fox Sports, né, fiquei lá cerca de 15 meses, e assim, foi uma experiência muito bacana, porque a gente lidar com futebol, com hard news, é algo muito difícil, muito desafiador. Eu acabei tendo a sorte de encontrar uma equipe muito acolhedora, que me permitiu fazer um trabalho muito produtivo e aprender bastante lá dentro. Mas eu também pude perceber que trabalhar com esporte não é brincadeira, é uma correria danada, e por mais que isso pareça super divertido, a galera tem um trabalho assim dobrado para poder dar conta de tudo e levar a notícia para o país inteiro, né? Então, quando eu fui para Piauí, eu saí da Fox direto para Piauí, foi uma experiência muito diferente, porque se na Fox eu já lidava com um jornalismo mais veloz, essa coisa do hard news, da gente ter que entregar as coisas na hora, na Piauí as coisas já passavam por um ritmo muito mais lento e a gente tinha uma profundidade nas matérias muito maior também. Então eu acho que, apesar de serem áreas bem distintas e diferentes, elas conseguiram me agregar bastante.
Acaba sendo uma complementação de duas trajetórias muito enriquecedoras para o jornalismo mesmo, né?
Sim, com certeza. Eu acho que a experiência que a gente tem no esporte de conseguir levar uma informação com qualidade de uma maneira mais rápida que o hard news exige, ela acaba te preparando para muitos setores do jornalismo, muitos setores diferentes, não só o esporte. E eu acho que a Piauí, em contrapartida, ela te traz uma gama de possibilidades ao te permitir trabalhar com matérias de diferentes áreas, porque ali eu não estava restrita só a esporte. Eu podia falar de política, eu podia falar de esporte, eu podia falar de praticamente tudo. Mas poder aprofundar esses assuntos e entrar literalmente na história que eu estava trabalhando, com certeza acabou trazendo aí experiências muito, muito diferentes, mas também muito enriquecedoras.
E você tem uma preferência, se você gosta mais hoje, de hard news ou do jornalismo literário?
Olha, eu vou te falar que o hard news, eu acho que ele te traz uma adrenalina que nem sempre é assim tão positiva, e nem sempre a gente tá pronto e disposto a trabalhar com isso, né? Eu senti que, pelo menos comigo, a minha experiência pessoal foi que eu acabei ficando muito mais ansiosa e estressada mesmo com a adrenalina que o Hard News traz pra gente, apesar de ser uma experiência também muito gratificante, porque é irado você produzir um conteúdo, jogar ele na internet e ver que em 10 minutos aquilo explodiu, sabe? Mas eu acho que o jornalismo literário, hoje pelo menos, é algo que eu tenho um pouco mais de interesse do que o Hard News, porque a gente consegue aprofundar um pouco mais, ter mais tempo para produzir. São propostas diferentes, né, dentro do jornalismo. Mas eu acho interessante a gente, se tiver a oportunidade, viver e passar pelas duas, porque são muito diferentes, mas ao mesmo tempo são coisas muito, muito legais de se fazer.
Muito bom, realmente. Eu acho que são duas experiências muito boas e o trabalho, inclusive, da Piauí com jornalismo literário realmente é maravilhoso, é ótimo de ler, de acompanhar e tudo, muito bom. Mas, então, vamos logo para o Santos, né, que é o nosso principal objetivo aqui. O Santos ainda não venceu nessa volta da pandemia, o que é um grande problema, mas dá para entender esse Santos, mas para entender, para a gente conseguir contextualizar, né, esse Santos dessa temporada, a gente precisa realmente voltar para antes da parada, então, porque o Santos tinha perdido alguns pontos importantes no Paulista. Além de não ter vencido os clássicos, perdeu também, por exemplo, para o Ituano, mas ganhou seus jogos na Libertadores. Então, como é que vinha jogando esse Santos antes da parada, Júlia?
Então, o Santos ele passa por uma mudança muito grande, se a gente for parar para pensar no Santos do ano passado e no Santos de 2020, né? O Santos do Sampaoli, ele veio muito bem, terminou o brasileiro em segundo lugar, somando pontos muito importantes e fazendo realmente um ótimo trabalho, diga-se de passagem. Mas o Santos do Paulistão desse ano já veio um pouco mais confuso por problemas, inclusive, não só dentro de campo, como fora de campo, que eu acho que é algo que a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Mas a defesa do Santos, já no início desse ano, foi muito vazada. O Santos perdeu realmente jogos muito importantes. E eu acho que o novo técnico, que também é algo que a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, mas o Cuca, que voltou a assumir o Santos, eu acho que ele já vem com importantes desafios para serem encarados e problemas a serem resolvidos de maneira um pouco mais urgente, porque o Santos do Paulista realmente deixou a desejar.
É muito complicado a situação do Santos por esse fantasma, né, do Sampaoli, pelo que o Sampaoli fez no Campeonato Brasileiro, especificamente no ano passado, né? Porque ele chega, ele já é eliminado de cara na Sul-Americana, só que no Brasileiro ele consegue fazer um baita trabalho com o Santos. E também o Santos tem uma, como eu falei na entrada, né, tem uma situação política muito complicada com o Carlos Pérez. E aí essa falta de resultados, né, do Santos desde o início do ano, um pouquinho também depois dessa parada que a gente teve, já culminou numa queda do Jesualdo Ferreira, que mostra que, enfim, o clube não se preparou nem um pouco, não tinha planejamento algum, né, para a chegada do Jesualdo, não conhecia o trabalho do Jesualdo, e aposta no Cuca, que é uma aposta que o Santos já conhece. O Cuca já ajudou o Santos em outros momentos mais complicados, só que fica essa situação, né, meio complicada de, pô, mais uma vez, o clube estava numa sequência muito boa com o Sampaoli, poderia ter mantido toda a ideologia de trabalho, né, que o Sampaoli tem, e aí logo de cara já toma esse baque, né?
Toda essa transição, Sampaoli, Jesualdo e Cuca, ainda gera um desgaste, que junto com essa política do clube, tudo dobra e acaba deixar um torcedor muito inseguro, o que é ainda pior para o clube, acaba intensificando cada uma das crises.
Com certeza, o Santos realmente ele vem passando por problemas muito sérios, e assim, problemas políticos e financeiros, né? O Santos ele está com uma dívida enorme, está devendo muito dinheiro a outros clubes, por contratações antigas de jogadores que ainda não foram totalmente quitados. Isso tem gerado grandes problemas, até porque a FIFA acabou aplicando uma punição no time, que ele não pode estar fazendo novas contratações. Então o elenco ele acaba ficando meio que reduzido por conta dessa situação. Mesmo que pudesse fazer novas contratações, o time também não tem dinheiro, porque está afundado em dívidas. E aí a gente tem a questão da pandemia que surgiu esse ano, que causou um outro rombo financeiro na equipe. Então, assim, se tem uma coisa que a gente sabe é que o Cuca vai ter muito trabalho esse ano com o time do Santos.
Esse problema todo financeiro ainda é, assim, particularmente eu fico imaginando que é muito mais triste, porque, poxa, o Santos vinha em um momento bom, né? O Santos ficou em segundo lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado, até fruto aí, como o Vitor falou, do trabalho, do bom trabalho do São Paulo, e aí fica aí refém dessa dívida sem poder contratar, o que para o futebol que gira tão rápido é uma deficiência muito grande para essa temporada agora, né?
Pois é, com certeza. Eu acho que de todos os problemas que o Santos enfrenta atualmente, de fato, essa questão dele não poder contratar novos jogadores é algo que deve pesar bastante a longo prazo. Mas é difícil, né? É difícil porque se a gente parar para pensar toda essa crise financeira do Santos, a questão da pandemia, todos os jogadores envolvidos nesse esquema, fora o fato dos jogadores do Everson e do Eduardo Sacha que acionaram a justiça pedindo rescisão de contrato, que também gera um baque dentro do elenco do Santos, tudo isso tende a somar negativamente para os resultados nos jogos, né? Mas um ponto positivo que eu vejo nessa história toda é que a volta do Cuca para o Santos, eu acho que ela tende a amenizar todos esses fatores. A gente sabe que o Cuca ele é um ótimo gestor de elenco e ele já deixou isso um pouco claro já no primeiro jogo, trazendo de volta a equipe do Santos alguns profissionais que estavam afastados enquanto o Jesualdo Ferreira estava comandando a equipe, e isso foi muito bem recebido pelos jogadores. Isso acaba gerando uma motivação para a equipe, o time parece estar mais unido. Então eu acho que apesar da gente ter muito trabalho aí pela frente, da gente ter esse racha, né, no elenco, como eu falei, por conta dos jogadores que entraram na justiça, eu acho que tudo isso ainda pode ser revertido ou contornado minimamente para que o Santos não sofra ainda mais no campeonato.
E esse ponto que você tocou do Cuca é muito importante ser dito, porque realmente o Cuca, ele é aquele treinador que sabe ouvir o jogador, né, que consegue trabalhar realmente com o psicológico do jogador. Então, isso, essa sensibilidade dele, talvez possa tornar um ambiente um pouco mais agradável para os jogadores em meio a esses outros problemas. E talvez até o fato de a gente ter um Campeonato Brasileiro sem público possa diminuir essa pressão e facilitar é até muito forte, mas tornar menos difícil esse trabalho do Cuca.
E também a própria situação do elenco, né? Porque o elenco do Santos, embora tivesse tido esses problemas de contrato, né? Foi com o Everson e com o Sacha. O elenco do Santos é um bom elenco, assim. Eu acredito que ano passado foi muito por causa do estilo de jogo do Sampaoli, que encaixou, deu tudo muito certo. Óbvio que eu não duvido nem um pouco da qualidade do Cuca. Eu acho do Cuca um dos melhores técnicos que a gente tem aqui no Brasil, mas o elenco do Santos, a gente vendo os nomes e até o que os jogadores já fizeram, é um elenco equilibrado, assim. Depende um pouquinho do Carlos Sanches numa forma física melhor para ele aguentar mais os jogos, que é o principal jogador do time, mas é um time muito bom. Então, juntando essa situação que a Júlia falou do Cuca ser esse cara que une muito bem os jogadores, né, até mesmo os funcionários do clube, trazer essa motivação, eu acho que com o Jesualdo, mesmo tendo tido um trabalho muito curto, talvez a expectativa, por causa dessa relação do Cuca, seja até um pouco melhor do que a gente estava vendo com o Jesualdo, que eu vou bater na tecla que me incomoda, porque o trabalho dele pré-pandemia, ele terminou como líder da Libertadores, né? Os dois jogos que o Santos fez. E ele tinha perdido poucos jogos no Paulista, né? Tinha perdido dois jogos só, pro Corinthians e pro Ituano. Então, assim, ele não fez um trabalho ruim também. Só que deve ter sido alguma pressão política interna que acabou culminando nessa queda dele. Mas ainda bem que veio o Cuca, né?
É, com certeza. Eu lembro que na época que o Cuca ele foi anunciado, né, de volta ao Santos, ele que já teve duas passagens pelo clube em 2008 e em 2018, muitos torcedores chiaram nas redes sociais, dizendo que não apoiavam a volta do Cuca, mas eu acredito que no cenário atual que o Santos está enfrentando, o Cuca pode ser sim um dos melhores treinadores para liderar a equipe, porque, como a gente falou, ele é um ótimo gestor de elenco, eu acho que isso vai fazer uma diferença dentro e fora de campo. A gente sabe também que ele costuma trabalhar bastante as jogadas ensaiadas do time, e eu acho que isso tende a ser um ponto muito positivo, principalmente para o Santos, que tem tido a sua defesa muito vazada esse ano. E, além disso, eu acho que umas coisas que podem acabar fazendo a diferença também, já que o Santos está com esse elenco reduzido, é que o Cuca ele costuma ser um treinador criativo. E eu acho que ele vai fazer bastante uso dos jogadores da base para poder dar conta de enfrentar tantos jogos. Já que, por exemplo, nas próximas semanas, o Santos tem muitos jogos pela frente em um espaço de tempo muito curto. E eu acho que ele conseguir mesclar, pegar jogadores da base que podem, enfim, fazer uma diferença, ajudar o elenco principal nesse momento, eu acho que realmente pode ser bem interessante.
E apesar do Santos ter começado o Campeonato Brasileiro com um empate, era um jogo já bastante difícil, porque era contra o Bragantino, e um Santos e Bragantino é um clássico. Clássico já é bem complicado, e o Santos ainda vinha, né, de duas derrotas, então acho que a gente pode até ver esse empate de uma forma positiva como bom primeiro passo para esse Campeonato Brasileiro, já que começou logo com um clássico, um jogo difícil, né?
Ah, com certeza. Eu acho que, apesar de muita gente ter encarado esse empate do Santos com um gostinho de derrota, eu acho que a gente não deve olhar dessa forma, até porque o Cuca ele teve pouquíssimo tempo para treinar a equipe antes do jogo contra o Bragantino. Então a gente não viu tantas mudanças, né, no esquema que já vinha sendo feito pelo antigo treinador. Mas eu acho que a gente já conseguiu perceber alguma melhora no time. Eu acho que o Santos é um time que ele já foi para frente, foi para jogo. Claro que muita coisa ainda precisa melhorar, principalmente no meio campo, as bolas aéreas, que são um problema gravíssimo do Santos, e a gente consegue perceber que a maioria dos gols sofridos pela equipe se originaram de bolas aéreas e bolas paradas, e isso é algo que o Cuca realmente vai ter um desafio para conseguir resolver esse problema com esse elenco reduzido, mas eu acredito que a longo prazo os resultados, eles certamente tendem a melhorar.
Acho que a gente pode ter realmente essa expectativa de melhora, porque, de fato, o trabalho com o técnico, mais uma vez a gente bate nessa tecla da paciência, mas precisa dar tempo ao tempo, pelo menos no início, né, para o time pegar a forma do treinador e todo mundo ir se acertando, principalmente nesse ano que tem mil e uma coisas externas influenciando não só no Santos, mas em todos os jogadores. Em todos os times. E até isso que o Vitor falou sobre o elenco do Santos é muito verdade. O Santos conseguiu manter um time que pode ser suficiente e funcional para todo o Campeonato Brasileiro, né? Tem algumas peças importantes como o Sanches, o Soteldo, o Marinho, que podem realmente dar resultados, são jogadores que já estão acostumados até com esse esquema do Campeonato Brasileiro, já estão no Santos há um tempo e podem continuar ajudando, né?
É, com certeza. Eu acho que, assim, dada a atual crise no Santos, o que a gente tem observado pelo histórico esse ano e pelos bastidores, dificilmente a gente pode esperar um Santos brigando pelas primeiras posições da tabela. Mas eu acho que o trabalho do Cuca, ele vai ser interessante nesse sentido de fazer com que o Santos ele consiga realizar todo o campeonato, todos os jogos de uma maneira cuidadosa e terminar o brasileiro de uma forma digna. Porque o Santos, eu acho que, dada a atual conjuntura, não seria exagero dizer que, dependendo de como as coisas forem conduzidas, o Santos ele corre sim o risco de figurar entre a parte de baixo da tabela. Mas eu imagino que com o trabalho do Cuca, com o apoio dos jogadores de base e com o elenco atual, que não é um elenco ruim, só é um elenco reduzido, eu acho que o Santos ele consegue sobreviver de uma forma digna durante todo o Campeonato Brasileiro.
Acho que é até uma expectativa que faz sentido, né? Dado o momento atual do Santos, é essa expectativa ali de meio de tabela, eu acho que já é bastante justa por todo o contexto, né?
É engraçado, eu tô um pouco mais otimista, assim, pelo... Até acho que muito por causa do próprio Cuca, né? Porque eu vendo o time, assim, de cara, eu não acho que seja um time de meio de tabela, não. Um pouquinho mais em cima, talvez. Aquela última... Talvez briga ali naquela última vaguinha da Libertadores, porque... Acho, não sei se é só uma percepção minha, um otimismo meu, eu não esteja vendo o time direito, mas para mim parte um pouco disso, né? O Santos está vivo na Libertadores, como eu falei um tempinho atrás, tem a Copa do Brasil, né? Que o Santos entra ali nas oitavas, então vai depender também um pouco das preferências que o Santos vai dar, né? No próprio campeonato, como o time vai reagir, se o Cuca vai conseguir trazer alguém, porque tá meio instável, né? Não sabe quem sai, não sabe quem vai processar, não consegue saber como é que o presidente vai lidar com o clube, não sabe se consegue trazer mais gente, então é um pouco complicado. Os meninos da base, como vocês falaram, tem o Caio Jorge também, que é um atacante da seleção sub-20 do Brasil, tem o Diogo Pituca, que já é um pouquinho mais experiente no meio campo. É um time, assim, mais ou menos certo ali, né? O Pará na lateral direita, que dê muita emoção, às vezes, até demais nos jogos, mas é um cara muito experiente. É um cara muito experiente. Então, acho que o Santos é um dos times que mais... Desses times que a gente está projetando, né, para metade de cima da tabela, que mais vai depender desse conjunto de fatores externos, né? Todos dependem, óbvio, mas acho que o Santos ele tá um pouco mais propenso a dar uma escorregada por alguma crise política ou qualquer coisa em relação ao técnico, ao salário dos jogadores. Vai ser algo... É um time mais imprevisível, eu acho, do campeonato.
É, com certeza. Eu acho que, no final das contas, foi como a gente já falou aqui, o elenco do Santos não é um elenco ruim. Eu acho que, se fosse só pela questão de elenco, o Santos talvez tivesse mais chances e oportunidades de estar no topo da tabela, a meu ver. Mas eu acredito que, por fatores externos, como você falou, Vitor, eu acho que isso tende a pesar um pouco mais. Até porque, se a gente pensar num panorama de Campeonato Brasileiro, o Santos, apesar dele não ter um elenco ruim, existem muitos outros times que estão com um elenco superior ao elenco do Santos. E pensar nesses possíveis confrontos, eu acho que em alguns momentos coloca o Santos em desvantagem. Então, talvez eu esteja sendo um pouco pessimista ou calculista demais, mas eu imagino que o Santos ele deve figurar pelo meio da tabela aí ao longo desse Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver, né? A gente nunca sabe, o futebol ele é sempre surpreendente.
Eu até tendo a concordar um pouco com a Júlia mesmo, porque eu acho que com o campeonato muito longo e ainda tendo a Libertadores para administrar nesse meio tempo que a gente nem sabe direito como vai ser, é, realmente o Santos e essa questão política e financeira tende a pesar realmente no campo também. Então, eu também acho que é mais provável, assim, um meio de tabela e até analisando outros times que a gente já viu aqui, podem estar tomando esse lugar do Santos aí por algum... Talvez até por essa questão política mesmo pesando mais do que pelo próprio time titular, né?
Yes. É, acho que o Santos, ele a gente não consegue trazer muito mais coisa, né, sobre o Santos exatamente por essa instabilidade, né, por essa imprevisibilidade. Então, acho que a gente fica muito preso a esse curto trabalho do Jesualdo e essa expectativa, né, de como o Cuca vai conseguir pegar esse time que tá meio abalado, meio confuso e ver o que, que ele consegue tirar dos jogadores, né?
Acho que a expectativa que fica é exatamente essa, de como vai ser esse trabalho do Cuca, e esperando que o Santos vai pegar ali um meio de tabela ou até um pouco mais, sendo mais otimista junto com o Vitor.
Sim, fato é que o Santos, ele é um time tradicionalíssimo, né, do nosso país. E apesar de eu ser flamenguista assumida, enfim, com certeza tá torcendo pelo Flamengo buscar o brasileiro esse ano de novo. Toda essa situação é muito triste, né? Porque é óbvio que apesar da gente ter os outros times como rivais, a gente espera sempre que o futebol ele seja decidido só dentro de campo. E ver toda essa crise financeira e política em volta do Santos acaba sendo uma situação muito complicada e triste, porque eu acho que futebol ele tem que acontecer só dentro de campo, entre os 11 jogadores ali, e eles que têm que definir qual vai ser o resultado final. Mas, às vezes, algumas outras coisas acabam pesando, como eu acho que vai ser o caso do Santos esse ano. A gente espera que, enfim, o time consiga sair dessa crise e mostrar os seus resultados, sejam bons ou sejam ruins, somente dentro de campo, né?
Pô, exatamente. É muito triste quando a gente vê alguns times brasileiros assim nessa situação, como a gente viu até o Cruzeiro mesmo.
Sim, com certeza. É uma situação bem complicada. Eu sei que os rivais, muita gente acaba ficando feliz com toda essa situação, mas eu particularmente não sou fã disso. Eu acho que é como eu falei, futebol eu acho que tem que ser dentro das quatro linhas. Todos esses processos, querendo ou não, eles acabam interferindo muito na maneira como o jogador vai olhar para o seu time, para a sua equipe, para os jogos, pensar se de fato quer continuar ali naquela equipe ou não, porque é difícil, né? Como é que você vai ter motivação e vontade de se manter em um time, em um elenco que passa por tantas tribulações? Então, vamos ver, torcendo aqui pro Santos se recuperar logo disso tudo, mas vai ser difícil. Esse ano, realmente, o Cuca tem um grande desafio pela frente.
É isso, acho que é isso que a gente tem que falar aqui do Santos mesmo. A gente fica, acho que todo mundo, com essa mesma expectativa. E, Júlia, muito obrigada pela sua participação aqui, por trazer, assim, com tanta seriedade mesmo, esse caso do Santos, que não traz tanto entusiasmo quanto poderia para a gente, para o Campeonato Brasileiro. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E me diz aonde a gente pode acompanhar seu trabalho nas redes sociais.
Ah, imagina, gente. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. De fato, foi um desafio para mim também, porque desde que eu saí da Fox, né, de acompanhar o jornalismo esportivo assim tão de pertinho, depois que a gente para de trabalhar com isso diariamente, sempre que surgiu um convite ou uma oportunidade para poder falar de futebol ou de qualquer outra área do esporte, é sempre um desafio, a gente precisa estudar, pesquisar, e eu acho que isso mostra também o quanto o jornalismo esportivo precisa ser valorizado no nosso país, porque de fato é uma luta, assim, uma disputa, você precisa estar sempre investigando, questionando, pesquisando, E eu acho que o trabalho que vocês estão realizando com o podcast é com certeza algo a ser admirado. E eu espero que muita gente continue acompanhando o trabalho de vocês, porque é bem bacana a gente poder ter essa análise dos times e do futebol em geral, né? E para quem quiser acompanhar meus trabalhos, eu falo às vezes um pouco de futebol, às vezes umas besteiras, às vezes não. No meu Twitter, todas as minhas redes sociais são @juliacena. Lá você consegue encontrar um pouquinho do meu trabalho, consegue encontrar o link para o meu portfólio também de trabalho, onde eu produzi alguns vídeos, algumas reportagens, tanto para Fox como para Piauí. E é isso, quem quiser acompanhar é só seguir. E a gente vai se falando e se esbarrando aí por esses jogos, futebol e campeonatos da vida.
Muito obrigado pelo apoio também ao nosso podcast, né? Que realmente a gente está fazendo um trabalho agora um tanto exaustivo com esses 20 times, mas que com certeza é super gratificante e prazeroso, né, Vitor?
Então, agradecer muito as palavras, né, da Júlia. É muito bacana quando as pessoas aceitam participar aqui e gostam, né? Então, a gente fica muito feliz, a gente fica muito animado. E é isso, né, Julinha? Nosso penúltimo aí sobre os 20 times da Série A do Brasileirão, encaminhando para o último episódio do queridíssimo Clube de Regatas do Flamengo, mas isso aí é para o próximo episódio apenas, só para o próximo. E é isso, agradecer a Júlia mais uma vez. Vamos que vamos, Julinha.
É isso, a maratona está sim chegando ao fim. Então, muito obrigada a todos vocês que ouviram mais esse episódio. Até o próximo, falando sim do Flamengo. Beijo! Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama. Edição, Vitor Gama. Produção, Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, Júlia Sena.